o governo federal e os impactos para a sociedade, a gente vem vendo uma situação que, de certa forma, claro, vai dar o favorecimento para quem está sentado na cadeira. Isso é fato, em qualquer circunstância. Porém, eu acho que é muito cedo por conta dos movimentos que estão acontecendo.
Como também os prejuízos, né? A questão negativa também cai no
Exatamente.
colo do candidato
Então, não
presidente,
adianta
né?
você só apontar que coisas boas estão acontecendo.
Isso.
Porque existem coisas negativas aí que estão em cima da mesa e
Isso.
que a oposição está
E que
usando.
pesa em cima do próprio
É,
candidato.
exatamente. Então, assim, eu penso que nós estamos ainda finalizando, né? Hoje é o último dia do mês de julho.
Isso.
Nós temos o mês de agosto todo e o mês de setembro inteiro. Temos 60 dias pela frente para se discutir a questão da política, os prós e contras, o que foi de positivo e negativo e também o que vem de lá da oposição. Isso vale para qualquer patamar, não é só a nível federal. Então, eu acho que o pessoal brinca muito, né? Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Eu não vou levantar espada nenhuma, como faz Tairone com você, mas eu penso que.
Agora, é assim,
Isso é uma pesquisa. A pesquisa é um recorte.
do
E é
momento,
um
né?
recorte do momento e um recorte que você cortou e paralisou.
Isso.
Então, entre você chegar ali e dizer assim, não, eu voto em tal pessoa, então você conta aquilo como um voto a favorável para tal candidato. Mas eu posso virar para o lado e dizer, não,
É,
mudei de
amanhã eu
ideia.
mudo.
Amanhã já. Dá uma de Trump, né? Que Trump é assim, acorda cada dia
Dorme com a ideia,
dorme com
acorda
a
com
ideia, acorda
outra.
com outra. Então, e vai acontecer que amanhã eu posso mudar de ideia. E outra coisa, as pessoas, elas são muito moduladas pelo momento. Então, o recorte do momento, se a eleição fosse hoje, seria esse resultado.
Agora tem uma
Mas
análise.
no mês que vem eu não sei.
Agora tem uma análise que pode ser feita, não sei se você compreende da mesma ordem que eu, é a questão de que a campanha ela vai. Você primeiro se apresenta os nomes, o Lula, né? Quando todo mundo na expectativa se ele iria ou não para a reeleição, ele decidiu ir, começa-se a medir, pesar este candidato. A
Certo.
mesma coisa foi quando ficou na incerteza do Bolsonaro, ele ficou inelegível, está preso, de fato. Qual nome seria para, vamos dizer assim, assumir esse lugar antipetismo? Né? Porque a gente vê que não é justamente uma figura de um candidato que vem se mostrando um projeto, tem um projeto de melhoria para o Brasil, um projeto de mais densidade e mais envergadura para o momento no mundo. Aí você diz assim, por que esse número ainda está, mesmo Lula na frente ainda, mas ele ainda tem essa polarização?
Porque ele fala muito também,
Tem
mas
a
sabe o que é?
questão.
Ele se posiciona muito criticando, por exemplo, as pessoas que têm um posicionamento a favor de Flávio, ele se posiciona muito criticando o cenário de hoje. Diz que o país está uma decadência, está tudo acabado, mas que eles vão chegar para
É,
consertar tudo que está aí.
mas isso, na verdade, esse antipetismo,
Que é um antipetismo, né?
ele na verdade, prejudica, Ruth, a população como um todo, inclusive o próprio Flávio. Porque, por exemplo, não sei se ele vai mudar essa reta final, mas Flávio, no discurso dele, nas falas, nos vídeos, a gente percebe aqui que está do outro lado, que ele, de 11 palavras que ele, 10 palavras que ele proferia, 11 era de Lula, o nome de Lula. Então, isso prejudica, inclusive, ele, que deixa de mostrar o que ele pode fazer pelo
Ou
Brasil.
seja, você, em vez de fazer a sua campanha,
A sua
você
campanha,
está fortalecendo a outra.
a outra. Então, assim, eu não sei se ele vai mudar, acredito que não, porque ele continua. Se você pegar os dois últimos vídeos da semana, você vai ver essa tendência. E, assim, o problema é o quê? O Brasil tá caminhando, tá bom? O Brasil tem uma situação confortável? Não. Mas o Brasil também, a gente não pode ser doido aqui, porque nós vivemos aqui, temos consciência, né? Contribuímos com essa nação e estamos sentindo a realidade do Brasil. Não é esse Brasil de desespero, de abandono, de que não tem jeito. A gente não pode também permitir que uma minoria, vamos dizer assim, um grupo que auto se denomina bolsonaristas, que para eles você pode pintar realmente o passeio de ouro e vai continuar criticando. A gente não pode aceitar também essa imposição. Porque, por exemplo, os caras agora estão tentando colar a imagem do Brasil com a imagem da Argentina. Totalmente contrário. A realidade da Argentina
Tanto
está.
é, você viu que o presidente da Argentina veio aqui no Brasil. Olha o desgaste que foi
Tanto que
as
assim,
falas
isso,
dele.
tanto que a gente não tem. Como é que você vai comparar o Brasil com a Argentina? A situação do Brasil é meramente diferente e mais confortável do que dos argentinos, isso é fato. Ah, mas assim, poxa, Mário, se você pegar os juros na Argentina, está em 200%.
Mas segundo ele, está excelente.
Está em 200%
de juros. Está excelente, ruim está no Brasil.
Aí você diz assim, ah, Mari, mas aí tem uma desculpa, né? Você vai conversar com um extremista, ele diz assim, ah, mas foi a esquerda que governou 20 anos. Aí você diz assim, olha, a esquerda pode ter governado, contribuiu, porque a gente não pode aqui dizer que a contribuição, se o Brasil ainda não é um Brasil bacana, a gente pode dizer que todos os grupos políticos, inclusive o PT, que tem um recorte bem menor do que a direita no Brasil.
Exatamente.
Bem menor.
Ninguém lembra disso, né?
Isso, bem menor. Bem menor. E muitos colocam só a condição do Brasil ruim na conta do PT, mas a direita governou este país a vida inteira e não conseguiu resolver. A gente tem que pontuar isso. E aí você coloca os problemas na conta do PT.
Mas inteiro também, Mário, não conseguiu resolver, vírgula. Era um modelo onde a classe dominante sempre foi a privilegiada.
Foi favorecida.
E favorecida. O resto era o resto.
Isso.
Aí agora você vê o quê? Você vê a classe que era menos favorecida tendo oportunidades. Eu recebi agora uma mensagem do menino que ele se matriculou numa seleção para ir para a Rússia e foi selecionado, está indo para a Rússia. Um menino que estudou, sacrificou, dificuldade, dinheiro de família pobre, está indo para a Rússia para fazer uma capacitação na Rússia, tudo pago pelo governo russo. Então, assim, são oportunidades que foram criadas que não existiam.
E, Ruth, você falou uma coisa muito bacana. Quando você pega a questão da população, eu não sei por que um grupo político no Brasil tem raiva do pobre. Quando o pobre ele tem realmente a condição de se alimentar 3 vezes ao dia, que ele pode ir na praia, que ele pode ir no cinema, que ele pode passear, eu não sei como é que incomoda essa gente. Porque o cara, quando coloca um shopping em uma cidade, ele quer que tenha cheio.
Não quer isso, não.
Não quer isso.
Quer
o cara mesmo coloca a loja dele, mas ele não quer essa pessoa lá. Porque quando você falou que o pobre, né, e a gente vê esse recorte hoje do Brasil, inclusive a própria ONU coloca o Brasil fora do mapa da fome, né? E coincidentemente é só quando está governo de esquerda, né? Coincidentemente.
É uma coincidência, assim, né?
É uma coincidência. Quando tem governo de esquerda, o povo passa a comer. E aí, Ruth, o que chama a atenção é que o povo, quando você fala assim, ah, mas a classe pobre, né, o menos favorecido, está ganhando dinheiro, está caminhando, mas o rico já vai lá à frente caminhando muito mais. Porque quando você dá a oportunidade do cara pintar a casa dele, porque tem 10, 15 anos que não conseguiu pintar, porque estava desempregado, tinha outras prioridades, ele vai comprar tinta de uma grande indústria de tinta. Essa cadeia vai sendo alimentada. Quando ele vai comprar o cimento, dá um piso, a mesma coisa. Quando ele vai comprar uma casa, né, ele vai fazer toda uma reforma, esse dinheiro circula. Então, eu não sei como incomoda, porque, quer ou não, a cada dinheiro investido no pobre, né, tirando da situação de vulnerabilidade social, da miséria existente, o rico ganha também.
Ô, Mário, essa resposta você vai ter se fosse uma pessoa rica, para você saber por que o rico tem esse sentimento, né? Mas você não é, você não veio dessa
peste.
Você não veio. Então, assim, quando você fala assim, ó, eu não consigo entender.
Eu não vou entender.
Você não vai entender. Você não vai entender.
Que incomoda tanto.
Reparei, por que incomoda? Será que é incômodo mesmo?
Porque eu não
então, sei. Então, assim, quem não veio dessa casta, digamos assim, não vai conseguir compreender nunca. Porque a gente vai sempre ficar indagando, gente, não é melhor que você tenha todo mundo num patamar de qualidade de vida e de riqueza, de distribuição de renda, que você possa viver numa sociedade mais igualitária? Eu não sei, eu fiquei impressionada quando eu fui à Europa, que você pega um trem, passa de uma cidade para outra, cada vez que o trem chega numa cidade, você chega numa cidade capital.
E é um transporte democrático, né?
Não existe pobreza.
Isso.
Não existe, Ruth, pobreza. Aí você chega aqui, você viaja, você chega no interior, você vê a diferença, o choque de cidade para uma cidade, cidade, cidade.
E para você observar, nós tivemos aí a situação da Dilma, né? Aquele golpe, porque hoje é comprovado que não houve crime algum. Infelizmente.
O que aconteceu com ela, sempre aconteceu nos governos de todo mundo.
Isso, não foi crime, não teve crime. Ela foi inocentada de fato, foi julgada inocentada. Mas o mandato dela não voltou. E digo assim, tinha questões que a Dilma tinha perdido ali, tinha momentos que a gente podia duvidar de Dilma, da capacidade dela. Mas se você pegar os números de Dilma, são números importantíssimos, que o Brasil está demorando a repetir. Está demorando a repetir. Um dos maiores planos do Plano Safra foi de Dilma Rousseff. Se você pegar o investimento no agro, um dos maiores foi dela. Você não tem o Bolsonaro...
Mas esse não é reconhecimento, você não vai ter nunca.
E aí, voltando para a questão do impeachment, quando você pega 2014, 2015, 16, 17, 18... Como você falou, eu não sou da, né? dos abastados, né?
Você não veio dessa casta.
Dessa casta.
Dessa casta.
E aí, eu comecei, a gente começou a andar de avião. Sabe onde? Sabe,
muita gente nunca tinha andado
de avião. Sabe quando finalizou? No finalzinho de 19, Ruth. Acabou! Final de 19, até ali, finalzinho de 19, não, no meio ali de 18, vamos pegar de janeiro, fevereiro, trancaram. Acabou. Chegaram assim, a passagem que você custava, você viajava, por exemplo, com um casal por R$1.500, R$2.000, passou para 4.5.
Tudo, depois que veio a pandemia, tudo aumentou.
Mas eu digo bem antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente não tinha pandemia no início, no finalzinho de 18, início de 19, não.
Mas eu sei, mas você mudou de governo.
Aí o que acontece? Os caras criaram uma política para proibir, limitar. Porque assim, gente, tem gente que não gosta de andar de avião de jeito nenhum. Tem medo de andar de asa dura. Gosta de andar mais do borrachudo, né?
Não é dura, não. Chama asas fixas. Asas móveis. Helicóptero é asa móvel.
Não, a gente fala asa dura. É o termo que o fio de trecho usa, né? Olha, é o fio de trecho usa asa dura e borrachudo, né? A empresa vai mandar você pra fora da Bahia como? Vai ser de asa dura ou de borrachudo? E a gente tem essa linguagem, né? E assim, quando você pega isso, você diz assim, incomodou. Porque o pobre chegava lá, o cidadão, né, ia para uma região até fria, pois sai daqui da Bahia, a região mais quente, para o sudeste mais friazinha, ia de chinelo, com a camiseta. Isso incomodou. Isso é prova, inclusive tem uma fala do próprio ministro na época, o Paulo Guedes, que era que ele fala
da. Não, ele escandalizado, dizendo como é que pode uma empregada querer ir para
Disney. E ela vai andando?
É, como assim? Andando no aeroporto,
que é isso?
No avião.
E aí você.
Assim, mas aí você tem uma, aí você tem uma fatia da população brasileira que concorda plenamente com aquilo. Com a fala de.
Mesmo uma empregada doméstica?
Ele dizia assim: um absurdo, uma empregada doméstica querendo viajar pra Disney. Como é que pode? Ou seja, os direitos não podem. Direitos, que direitos é direito, né? Mas não são direitos iguais. Direito para uns, para outros não.
Eu acho que.
Quer dizer, ela trabalhou, juntou dinheiro, quer viajar, não pode.
Você acredita que eu posso até concordar com o Guedes nesse aspecto, Ruth?
Deixa você não vai ir pra Disney,
pelo amor de Deus. Não, você não vai se estranhar comigo.
Eu não vou, mas.
Você não vai estranhar, não. Porque assim, vende-se algo, né? Algo que muita gente não vai querer ir pra Disney, como eu, por exemplo. Eu não vejo algo que vá me permitir, mesmo com o dinheiro, uma oportunidade, eu me dirijo à Disney. Mas eu quero que me permita. Eu fazer aquilo que eu gosto. Escolher. Poxa, como a gente falou aqui das asas fixas, né?
Imóveis.
O cara tem que escolher se ele quer ir, e você me interrompeu, que eu ia falar. Eu ia falar justamente isso. Eu ia dizer assim: tem gente que não gosta de andar de ônibus, de avião, né? Você pode dar passagem, comprar, pode amarrar, mas não vai querer ir. Né? Então isso, na verdade, é
escolha. Você levou o Netinho pra andar de avião?
Ele viaja, outro dia foi pra Argentina.
Hein? Foi com
o Frederico Mondiário. Ele foi, a Valde Frederico Tairone. Aí assim, você pega, tem que ter oportunidade. Você diz assim, poxa, Mário, olha as opções, quais são as opções? Eu tenho ônibus e avião. Eu vou, meu carro próprio, de passeio. Então assim, só que hoje esse grupo, né, que tá tentando colocar... em verdade na cabeça, inclusive da própria doméstica, como você colocou, que aceita isso, não, eu não faço questão da Disney, não, mas ela diz assim, eu não faço questão da Disney, mas ela não busca, diz assim, eu quero os recursos que poderia me levar até a Disney, eu quero em minhas mãos para eu poder ir aqui em Jauá, eu poder... dificuldade dos recursos, né, que são direcionados à população brasileira. Por exemplo, vou citar aqui a você aqui e vou citar o nome do candidato Assemi Neto.
Deixa eu ir.
Né? Assemi Neto, só para ser a nível de comparação do assunto. E a gente vai pegar ao longo das candidaturas, a gente vai falar aqui o patrimônio de cada um, né, de 4 anos para cá. O Assemi Neto, na eleição passada, ele tinha declarado 42 milhões em patrimônio. É um dinheiro considerável de quem de quem vem. É importante porque ele teria todas as condições de ter isso e um pouco mais, né? é um herdeiro, é uma pessoa que começou a vida cedo, se formou em direito, de fato, mas nunca exerceu a profissão, mas foi 3 vezes deputado federal, uma estrutura, uma família riquíssima, dominante na Bahia. Então, assim, esses recursos dele, não estou dizendo aqui, colocando nenhuma dúvida, viu, Ruth? Deixar bem claro. Não estou colocando nenhuma dúvida de onde veio, ou seja, tem um histórico, né, que condiz com a realidade dele de 42 milhões em 2022. Em 2022, 42 milhões. Você sabe quanto está agora?
Mas aí nesse meio tem, tem uma questão do Master, né?
Não, eu não vou nem colocar o Master. Eu não quero nem colocar dúvida, eu não vou colocar dúvida aqui, não. É um comentário, não é nem comentário. O
Master não entrou
aí, não? Não, eu vou colocar aqui, Ruth, que agora ele declarou em torno de 80 milhões. Dobrou. Em 4 anos.
Os investimentos aí, que ele tem.
Eu, né, não estou colocando dúvida, não, beleza, tranquilo. Parabéns, tranquilo. Vamos lá, vamos dizer assim, você que vota em Semineto, eu não estou colocando dúvida nenhuma. Para você que é contrário também, não estou colocando dúvida nenhuma. Mas vamos observar um trabalhador médio com R$2.000 que ele declarou, vamos lá, 10 mil no banco. Ele tem 80 agora? Ele tem 40?
Não tem nada. Ele não tem nada.
É isso que a gente tem que fazer.
Como é que você vai as pessoas vivem com esse salário mínimo, porque a gente vive, né?
Então, assim, essa comparação que nós temos que estar fazendo. Ou
mas
seja,
a classe dominante a não
própria, precisa dessa maneira. Uma profissão, né? Porque o Neto, a profissão que ele exerce é político, né? É político. Consegue dobrar uma fortuna. E
mas tem
fortuna.
Grandes investimentos, grandes, boa, negócios que você nem sabe. Grandes propriedades latifundiárias de agronegócio, tem muita coisa.
E aí o pobre não consegue, gente, a gente discute aqui.
A economia vem se fortalecendo, que não presta.
Aí essa gente, na roda do uísque importado critica R$600 do Bolsa Família. E você que recebe muitas das vezes. Ou porque tem uma condição melhor, não está enquadrado dentro do Bolsa Família, para receber o Bolsa Família, fica criticando seu vizinho que recebe R$600. Hein? Ah, porque não quer trabalhar? Quem é que vai pegar R$600 no mês e ficar em casa parado? Porque só a cesta básica já vai R$600. Ele vai comer só comida crua, sem a proteína, não diga mais.
E
só carboidrato.
E todas as condições. Ele precisa de geladeira, ele precisa de fogão, ele precisa de gás.
E aí a gente está discutindo aqui, Ruth, coisas pequenas. R$600, porque o governo federal disponibiliza para aquelas pessoas que estão na situação de vulnerabilidade social, né? E ainda cobra que você, seu filho esteja matriculado e frequentando a escola, que seu filho, em certa idade, seja pesado, né, para o desenvolvimento de saúde dele. Que ele frequente a unidade de saúde regularmente, que tome as vacinas da campanha nacional do calendário, que essa mulher faça o seu preventivo e, se tiver gestante, faça o pré-natal de forma justa e clara. Hein, Ruth?
Ou seja, tem muitas questões que não são colocadas em cima da mesa. Se coloca apenas o fato de que aquela pessoa pobre, desassistida, né, periférica, recebe esse dinheiro.
Não é porque a dona menina lá...
Fica rica com esse dinheiro.
É porque a dona menina lá recebe, um exemplo, a dona menina recebe o dinheiro do Bolsa Família e toma cachaça, aí você vai generalizar.
É, mas isso é muito complexo, sabe, Mário? Porque, assim, usam de tudo num momento de embate, de disputa, de espaço. A grande questão que eu acho que é mais importante é a sociedade evoluir no sentido
de
compreender.
Parabéns, gente.
Compreender o que está acontecendo, quem são as pessoas, como assim. Eu não quero nem questionar que a CM Neto, que você acabou de listar, que ele tem todo um histórico de herança, isso, de patrimônio, né? A família rica, dona de uma rede de televisão que é transmitida no Brasil inteiro, todo mundo assiste. Então, em outras questões, mas eu digo assim, é preciso que você veja onde é que está o problema e o que é que as pessoas têm que olhar para pesar.
E onde onde ele defende, quem ele defende, onde ele quer chegar.
Não,
onde eu quero chegar, isso é boa.
E aí tem uma questão, nesse aspecto, uma questão muito mais importante do que isso, porque a nossa vida é decidida no Congresso Nacional. E quem é que decide no Congresso Nacional? Os deputados federais e os senadores da República. Isso. E agora é a eleição para escolher essas pessoas. Então escolha de maneira consciente.
Aí a escala 6x1 aí, paradíssimo.
Ninguém quer a escala 6x1, quer a escravidão. Eu assisti uma aberração, uma cidadã dizendo assim, um absurdo, eu trabalho a semana toda, sábado não vai ter ninguém para me atender,
fazer minha unha. Unhas, meu cabelo.
Alto lá. Outlander é uma chamada escala de trabalho.
É, quer dizer que é, ela tem que descansar,
né? Um grupo trabalha de segunda a sexta, outro trabalha de quarta até domingo. Eu não sei como é que vai fazer a escala. Eu só sei o que eu quero dizer, é o seguinte, que você pode fazer qualquer coisa para dar qualidade de vida para todo mundo. Mas você não quer isso.
Mas sabe o que é isso? É, falta. Você foi muito feliz quando você falou da palavra, você usou a palavra evolução, né? Evoluir. É, e as pessoas, às vezes, por exemplo, nós estamos discutindo aqui, né? É, eu já ouvi algum ouvinte dizer assim, poxa, eu gosto muito de Mário, mas quando está falando de política, eu desligo o rádio. Já
falou porque, assim, porque você fica falando um posicionamento da base.
Isso. E às vezes essa pessoa tem, tá numa dificuldade igual ou até pior que a minha. Vamos dizer assim, mas não quer ouvir o que você falou aí agora. E, por exemplo, vende-se a escala 5x1 para o próprio trabalhador, o patrão chega lá e diz assim, olha, a escala 5x1 vai lhe prejudicar, porque vai ter demissão em massa, vai ter redução de salário, aquela coisa toda. E aí esse rapaz chega em casa e vende isso, ele consegue, né, propagar isso, mas por quê? Aquela mulher, Dona Maria, Dona Joana, não quis ouvir a verdade.
E quem vota para dizer se você vai ter escala 6x1, 5x1, 2x3, não importa. São essas pessoas que a gente vai votar agora, em outubro. Então, antes de você votar num nome, não vá pelo oba-oba. Leia, veja quem são as pessoas, veja o que já fizeram, veja o que tem defendido para o cidadão, em todos os aspectos. Não é só essa questão de escala, é de todos os aspectos.
Mas tem essa questão, por exemplo, o eleitorado hoje... o maior eleitorado é o público feminino, né?
Rapaz, infelizmente, a gente sabe que a população brasileira é muito maior do que a população de homens, de mulheres. Isso é provado, até porque, em razão dos crimes e das coisas... A mulher não é nem a cuidar.
Se cuida mais.
Na juventude se perde muito jovem...
O homem se coloca a vida muito em risco.
Pela criminalidade, pelo tráfico, repare. Muito jovem se perde pela criminalidade, pelo tráfico, por todas essas coisas ilícitas. E as mulheres continuam. Mesmo que mulheres morram nessa história, mas mulheres, tem muito mais mulheres. E as mulheres também se cuidam muito mais do que o homem. Sempre se cuidam mais do que o homem. Isso é fato, já é pesquisa provada. E nós somos as eleitoras, nós que deveríamos decidir as eleições.
Mas, por exemplo,
mas as mulheres nem votam aqui em mulheres. As mulheres nem votam nas
colegas. Aqui na Bahia são 39 deputados, só temos 5 mulheres.
Quantas vereadoras nós temos na Câmara?
Aqui duas.
Pois é.
E uma suplente, né, que ela não foi eleita diretamente, e a outra foi eleita de uma forma como nós vimos aqui, né?
Pois é, então eu lhe digo, e aí você vai olhar quantos eleitores tínhamos, nós tínhamos mais mulheres do que homens, mas elegemos uma bancada masculina. Aí tá reclamando de quê? Eu digo sempre, quem vai pro hospital pra botar uma vida é a mulher. Aí você não tem nenhuma mulher lá pra defender que a prefeitura de Camaçari, que é uma prefeitura rica, implante uma maternidade municipal. Que você pode dizer assim, ah, isso é um bicho, pra que maternidade? Tem uma estadual, sim, mas nós queremos também uma municipal. Nós queremos um hospital do homem também. Por que não tem um hospital do homem? Pra colocar todo mundo bonitinho lá pra poder se cuidar, ter a saúde e qualidade de vida. E outros programas também. Então, nós, mulheres, decidimos tudo, mas não decidimos.
Decidimos nada.
Decidimos Fala, nada.
Vamos decidir comer alguma coisa?
Mas eu quero ainda falar com você sobre...
Calma, Ruth. A Ruth hoje veio, rapaz.
Você acha que eu ia vacilar, perder essa oportunidade? 15.
Vamos lá, Ruth, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é, tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
É nesta segunda, a partir das 19 horas, tem Segunda Delas no Cozidinho. Com elas, Carol e Gabi, Rose Simões e Arielle Sandes Aleoa. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. A melhor segunda da cidade é no Cozidinho, na Avenida Rádio Bem, frente à Avenida. É nesta segunda, Segunda Delas.
Desse jeito você me desmonta, cada 12 cai na porta e os 10% aumenta.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloá Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa.
conhece as Óticas Paulino.
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Ruth, cadê o salgado que tava aqui? Vai botar a culpa no gato não, né, Ruth? Vai botar a culpa no gato não, né?
Eu não sei de nada, eu vim passando.
Rapaz,
eu tô tomando suco.
Eu acho que eu vou ficar. Melhorou aqui com suco de quê?
De laranja.
É, menino.
Tá vendo? Pra combinar com o meu microfone amarelinho.
Rapaz, algumas coisas estão aqui. É café, suco de laranja.
Negócio de comida, já não sei.
Parece. Agora...
Você quer sujar o meu estúdio?
Rapaz, é, meu amigo. Não vou falar nada não.
Bora tomar café.
É. Vai?
Bahia Fatos Ninho na área.
Volto aqui, rapaz. Agora melhore muito, viu? Mas vamos lá, meus amigos, moradores da rua Francisco de Assis, que fica no bairro da Lama Preta, aqui em Camaçari, denunciam aí uma crescente onda de violência e pedem aí providências urgentes das autoridades. Segundo relatos da comunidade, a insegurança tem intensificado aí nas proximidades do abrigo São Francisco e do condomínio do Hortências, onde diversos assaltos foram registrados aqui em Camaçari, menos de uma semana. De acordo com moradores, no último sábado um casal foi assaltado em frente ao condomínio do Hortenses. Na sexta-feira uma motocicleta foi roubada nas proximidades do abrigo São Francisco. Já na quarta-feira, por volta das 20 horas, outro assalto foi registrado no mesmo trecho. A comunidade afirma que os casos deixaram de ser isolados, né, e que os crimes têm se tornado aí frequentes, aumentando o medo entre quem vive e circula aí pela região. Muitos moradores relatam os receios de sair de casa, principalmente durante aí a noite, minha querida Ruth. Ou seja, eu estive conversando essa semana com o tenente-coronel, o Roberto Castro, e ele falava a respeito dessa questão das rondas, né? Esse mapa, quando se tem uma região acentuada mais, né, está ali se acentuando na violência, se intensifica a questão das rondas, do policiamento, e se for necessário, até uma base móvel é implantada nessas localidades. Porque o bandido ele se aproveita desse vazio, né? Desse espaço onde a polícia está intensificando para onde não tem. E aqui a comunidade reclamando, como a gente diz, olha, não me conte os problemas, resolva. A população ali da Lama Preta reclamando os assaltos
constantes. Está errado, tem que reclamar mesmo.
Tem que reclamar.
E outra coisa, hoje a segurança pública ela tem utilizado instrumentos tecnológicos que permitem um mapeamento mais rápido e ágil, não é? Você vê que tem lugares, inclusive, que os helicópteros vêm à noite, vêm com a iluminação focal e conseguem ver o movimento lá de cima e agir. Então, assim, e outra coisa, Mário, você percebe que essa questão de câmeras, né, de monitoramento de vias, que era uma coisa assim mais rarefeita, hoje ela vem intensificada. Então, a população merece sim, para isso a gente paga imposto, a gente quer segurança para todo mundo.
E ali aquela região, ela tem aquela... Ali é Otávio Mangabeira, né, que pega aquela via da Lama Preta, por Glebagá, Buriçatuba ali, Santa Maria, ela sai no Santa Maria, ali é Otávio Mangabeira, aquela principal. Isso. Ali, na Lama Preta, quando você pega ali na Lama Preta, ali você tem a 093, né, que o bandido aproveita para fuga. Aí você tem ali as vias do Polo, que também vai para fuga. Você tem ali também a própria Santa Maria aqui, fuga. Por quê? O que é que a polícia aqui em Camaçari já identificou? Que muitos dos assaltos, né, roubos de veículos aqui, por exemplo, praticado por cidadão de outro município. Por exemplo...
Porque tem muitos acessos, entradas e saídas.
Porque, por exemplo, a quadrilha que foi desmontada, roubo de motos aqui em Camaçari, foi de São Sebastião do Passé. Eles roubavam aqui e o desmanche era lá. Então a polícia conseguiu desmantelar essa quadrilha. Isso, na verdade, a gente diz assim, como, por que esse local é local de desmanche? Porque a saída da cidade está ali, né? Ou seja, a facilidade de roubar uma moto e não tem o incômodo da polícia. Então a polícia identifica esses mapas, né, de violência, essas situações que a gente tá envolvendo a comunidade tem que reclamar, pedir, registrar a queixa para que a própria polícia, como disse bem o comandante aqui do 12º Batalhão de Polícia Militar...
Eu vi a entrevista, tem até os recortes.
Para ele poder intensificar realmente essas rondas e com isso inibir a ação dos criminosos.
Ou seja, Camaçari sempre um município complexo em todos os aspectos, é segurança, é saúde, é educação, é cultura, vai tudo pelo meio.
Como você fica entre a capital, né, e as cidades da região metropolitana, porque Camaçari... Aqui a gente tem uma particularidade, né? A gente tem Simão Filho de um lado, Salvador de um, Lauro de Freitas, você tem Dias d'Ávila, Mata de São João.
E a orla imensa.
Isso, ou seja, é uma cidade. E o território nosso é gigantesco, maior do que o da capital. Ainda tem isso, essa particularidade, isso,
exatamente.
Né? É um território gigantesco, maior, acho que é 40 quilômetros quadrados a mais do que a capital baiana.
Sim.
Então isso demanda realmente uma estrutura maior de fiscalização, principalmente na parte da polícia pública, da segurança pública. Vamos lá, sabe quem tá com a gente na linha?
Tem gente na linha? Vamos lá.
Tem?
Quem adivinha será? Aí.
Passa a mínima ideia. Ademar Lopes.
Na semana que ele, durante a semana ele
já
vai
contratá-lo aí hoje aqui.
Ele tem que trazer ele aqui pra bancada. Mas eu saio e ele entra.
É porque tem informações bacanas, a gente sabe
também. Ele sabe de tudo do município. Isso. Esse cara aí é cobra, sabe de tudo.
E quando temos informações bacanas e questões de eventos aqui na cidade, na região, como a gente sempre divulga todos os eventos, seja de direita, de esquerda, até em cima do muro a gente tem divulgado, mas eu trago o Lopes aqui para falar também de um assunto importante. Lopes, você que é secretário de Relações Institucionais do município de Camaçari, o que é que tem para amanhã, dia 1º, tem novidade? Traz para a gente aí, bom dia mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder FM, bom dia ao meu querido Mário Augusto, a essa figura bacana, Ruth Carvalhal, além de engenheiro, uma grande personalidade política do nosso município também. Satisfação muito grande estar falando com vocês nesta manhã de sexta-feira, cheio de entusiasmo, abertura quase que imediata já do processo eleitoral da nossa frente política, já que a partir do momento que você faz convenção, o processo eleitoral já está aberto, e a maior novidade para amanhã seguramente é essa, que são as convenções dos partidos da frente de Jerônimo, que ocorrerá às 9 horas da manhã no Parque de Exposições da Bahia, aqui logo no comecinho da Paralela.
Qual a expectativa, Lopes?
Sobre a orientação.
Eu lhe pergunto, Lopes, qual a expectativa para este grande evento?
A expectativa é muito positiva, porque a Bahia, os prefeitos da Bahia, representantes, vereadores, lideranças comunitárias, segmentos diversos, estarão representados neste evento, já que todas essas pessoas que a gente fala aqui, eles entendem que a política do governador Jerônimo, Wagner, Rui Costa, Lula, representa esses segmentos sociais da agricultura familiar, do cooperativismo, do associativismo, né? Então, da assistência social. Então, acho que tem muito, é uma rede muito forte na Bahia, e a expectativa é de muita gente amanhã, mesmo porque teremos a presença do nosso presidente Lula. Lula vem para cá anuir a convenção, o que para a gente vai ser muito satisfatório, né?
Eu queria que falasse da participação de Lula nas eleições de 2026, a importância dele, o que é que isso vai contribuir para uma possível reeleição de Jerônimo, meu caro amigo Lopes.
Meu amigo, quando houve uma das maiores desastres naturais no Rio Grande do Sul, Lula esteve ali presente e reconstruiu cidades. Nós estamos hoje com cidades reconstruídas no Rio Grande do Sul, casas novas, casas populares e melhoradas para aquela sociedade, coisa que a gente não viria de hipótese nenhuma nesse tipo de comportamento no governo do Bolsonaro e no governo de Temer, nos governos de direita. Quando teve no Rio de Janeiro aquela matança indiscriminada da juventude negra e periférica, o nosso governo, o governo de Lula, se colocou imediatamente contra, porque sabe que a segurança pública não é tiro e nem prisão. É um processo de construção social que envolve a educação, envolve a alimentação, envolve tudo isso, casa, moradia e etc. Quando houve em Minas Gerais aquele processo todo da e a Ruth me lembra melhor aí, que quebrou a contenção do...
A barragem de Mariana.
A barragem.
Ah, sim, a barragem de Mariana.
Isso.
Isso aí, imediatamente...
O governo federal chegou junto.
Chega junto, tem dado a resposta que o governo passado não deu, depois de todos os processos. O governo está presente em todos os lugares do país, reconstruindo as vias, os asfaltos de BRs, duplicando o BR no país todo, fazendo pontes no país todo, construindo mecanismo de produção industrial, retoma a indústria naval no Brasil. A Bahia, por exemplo, é um desses casos que nós temos aqui na Enseada do Paraguaçu, retomada a nossa indústria naval, empregando 4, 5, tanto 10 mil pessoas ali, voltando a dar emprego ao povo. Retoma a indústria automobilística, que estava fechada. Aqui fechou a Ford, foi embora do Brasil. A Volkswagen fechou parte. A Toyota estava fechando parte. Aqui no Nordeste do Brasil, diversas montadoras fecharam. A gente retoma a indústria com Lula. Todas elas voltam, inclusive, revolucionando a indústria automobilística, trazendo a maior fabricante de veículo elétrico do mundo para aqui, para o Brasil, para a nossa felicidade aqui, nossa cidade de Camaçari, que inclusive essa fábrica estava com a outra fábrica prevista para o México, mas por conta do processo ditatorial dos Estados Unidos, do ponto de vista da liberdade de comércio, eles entendem que deve dar carga aqui na Bahia, no Brasil. Nós vamos ter a nossa fábrica duplicada de volume. A gente esperava 20 mil empregos, pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos a gente tenha aqui 30, 40 mil empregos. Então, Lula representa muito para esse país. Tirar o Brasil mais uma vez do mapa da fome é muito grande para a gente. Então, a Bahia, que hoje é um dos maiores exemplos de energia limpa, energia solar, de energia fotovoltaica, a Bahia, que é um dos maiores exemplos hoje de agricultura familiar, o PAA. Então, e nós somos referência. Nós somos a maior referência de construção de ambiente de educação do Brasil hoje. Nenhum lugar no Brasil, nenhum estado tem um investimento tão grande para a ambiência escolar, a infraestrutura que nós temos. Nós temos mais de 700 escolas de tempo integral, com piscina, com quadra, com ar-condicionado, com laboratórios e tudo extraordinário. O que está acontecendo na Bahia. Além disso, para Camaçari, por exemplo, quando a Ford estava aqui, e no pacto que foi feito para vir a Copa do Brasil para aqui, a Copa Mundial para o Brasil, a ideia é fazer mobilidade urbana na região toda, inclusive com VLT para Camaçari. E a viabilidade estava justamente no fluxo de emprego e de pessoas na Ford e no polo petroquímico. Com o governo de Temer e o governo de Jair Bolsonaro, a Ford fechou, várias empresas do polo fecharam. Foi Lula, Wagner, Rui Costa e Jerônimo que retomaram várias empresas novas retomadas, instaladas e novas retomadas aqui, a exemplo da Fafem. Enfim, Com isso, o fluxo de pessoas volta a acontecer, a ser promovido. Com isso, a gente precisa de mais mobilidade urbana, mais uma vez a necessidade da instalação de veículos leves sobre trilho, de VLT, e já em estudo avançado, inclusive autorizado pelo presidente Lula, a instalação de mobilidade urbana de veículos leves sobre trilhos, que é o caso do trem ou do VLT, até Dias d'Ávila, com possibilidade de ir até Alagoinhas. Ou seja, a sociedade faz a crítica. A forma de fazer a crítica e botar um pé atrás é mostrar para o governo que existe uma alternativa democrática dentro do processo eleitoral, e essa alternativa democrática tem que ser aplicada sim, porque para a gente, inclusive, é necessário para a legitimação do processo eleitoral. Mas essa alternativa precisa colocar para a sociedade que ela tem condições de fazer melhor do que o que está sendo feito. E aí é que essa esperança não acontece no campo do nosso opositor, ACM Neto. Por que não acontece com ACM Neto? Porque ACM Neto, por exemplo, agora, quando ele fez a declaração de bens em 2022, ele disse que tinha 41 milhões de patrimônio. Em 2026, ele faz a mesma declaração para candidato ao mesmo cargo de governador, com um patrimônio de 84 milhões, subiu e cresceu mais de 100% o patrimônio dele em 4 anos, sem fazer nada, sem dar trabalho, a não ser fazendo consultoria para o Banco Master. A sociedade vai lendo isso. Aí quando a gente soma o grande trabalho de Jerônimo Rodrigues na Bahia, a presença efetiva dele nos municípios, afetiva dele com as pessoas e com as causas da sociedade, com esse trabalho todo de Lula e com o desprezo que os governos de direita têm com o povo, a exemplo do que está acontecendo agora em Salvador, o que aconteceu na Bahia no processo histórico todo, não tem jeito. Aí a pesquisa vai começando a mudar. Nós já temos um empate técnico bem antes do tempo. Eu esperava que esse empate técnico fosse ocorrer mais lá na frente, quando abrisse o processo eleitoral de propaganda eleitoral gratuita. E eu não tenho dúvida que a gente vai ganhar a eleição no primeiro turno. E o reflexo é esse, Mário Augusto e Ruth Carvalhal. O reflexo é da presença de Lula, tanto efetiva como gestor, como afetiva como ser humano e tal. Um cara que leva o Brasil para além das fronteiras internacionais. E do nosso governador Jerônimo, do gigante Rui Costa, do Wagner, que tem uma vasta experiência e tem serviço prestado para mostrar.
Vamos lá, tem dois pontos, ou três, vamos colocar aqui, meu caro amigo Lopes, a questão da oposição ao governo do Estado. Primeiro é a questão da segurança pública, né? O ACM Neto se apega muito a isso, a gente sabe de fato dos investimentos, mas segurança pública é uma constante, né? A gente pode ter realmente, como estamos acontecendo aqui, numa redução gigantesca, como amanhã pode ter uma situação que derruba esses números. A questão da saúde na mesma ordem, a gente tem uma saúde que criticávamos, continuamos criticando, a população cobrando, mas a gente também percebe os avanços na área da saúde, principalmente da regulação. A população sente realmente os benefícios, e isso é reflexo da entrega de vários hospitais, não só aqui na região metropolitana, mas em todo o estado como um todo. E tem a questão também da ponte Salvador-Itaparica. Todos nós sabemos que é um processo entre o governo chinês e o governo brasileiro, e esse recorte da promessa da ponte, que já foi de outros governos, como o próprio Wagner, o próprio Rui Costa, ficou interrompido em virtude até dos presidentes que não tinham interesse em avançar com essa ponte em discussão com o governo chinês. Como é que você vê essas críticas mais acentuadas dos seus opositores?
De trás para frente aí, primeiro vou falar sobre a ponte. O que é que acontece com a ponte? Você sabe que a ponte é um investimento altíssimo, é de uma engenharia muito rebuscada, existe muita coisa nova do ponto de vista de engenharia marinha, e especialmente para esse tipo de investimento que é ponte. Então, a gente conseguiu trazer a China para fazer, que para a gente é muito importante, porque tem expertise na área, mas o pessoal está fazendo um investimento que o país não tem condições de fazer, ou se fizer, dá de solco em outras áreas, que o Estado não tem condições de fazer, e aí, a quatro mãos, se coloca um projeto desse em prática, mas a gente tem problema ambiental em discussão, há muito tempo em discussão, várias câmaras de discussões foram feitas nesse sentido. Nós tivemos 6 anos de embargo moral nesse processo, que foi os 2 anos de Temer e os 4 anos de Bolsonaro, que não é apenas dar as costas para isso, não. É criar empecilho, é buscar as instituições para criar empecilho, para gerar novos questionamentos e, com isso, evitar a construção da ponte. Agora, por exemplo, até hoje a prefeitura não deu a licença necessária para a construção da ponte em alguns aspectos que tem que ser dado. Então, nós temos uma frente que trabalha contra, e essa frente que trabalha contra é ligada a Antônio Carlos Magalhães Neto, ligado ao prefeito Bruno Reis e ligado a essa turma do Bolsonaro. Entendeu? Eles têm vergonha, porque eles estavam acostumados a fazer a política num universo onde a comunicação era comandada pela Rede Globo de Televisão, que a filial aqui da Bahia era deles. Então eles tinham esse comando nas principais rádios e tudo. Só que agora a comunicação está globalizada, está na mão das pessoas. Do mais pobre ao mais rico, a comunicação está acessível a todos através de seus celulares, com a internet muito mais acessível a todo mundo. Apesar de a gente não ter controle, e as pessoas e os meios de regulação não ter controle direito sobre a comunicação, nós estamos também conseguindo mostrar a verdade quando eles vêm com as mentiras. Então, a ponte é uma realidade, vai acontecer, está acontecendo, aliás, a construção é linda, a Bahia vai ganhar muito com isso, o Sul, Extremo Sul, Baixo Sul, a Costa do Dendê, a Costa do Cacau e a Costa das Baleias, todos do Descobrimento, tudo vai ganhar muito com isso. A Bahia ganha, Vitória da Conquista, Jequié, essa região toda cresce com isso. E Salvador ganha um plus como nunca, porque a gente vai conseguir povoar, vai conseguir fazer com que a ilha seja um ambiente extraordinário para se viver ali, por conta da facilidade de trânsito, de mobilidade. Então, acho que a ponte é uma coisa bacana. Quanto à questão da segurança pública, esses caras, eu fui da Polícia Militar, eu tenho condições de dizer que eu entrei na Polícia Militar no primeiro governo, no governo de Valdir Pires, em 86. E lá, quando nós entramos, as viaturas da Polícia Militar da época de Antônio Carlos Magalhães era Fusca e Kombi, que invariavelmente pegavam fogo nas esquinas e era quem corria atrás de bandido, sem ar-condicionado, sem arma, sem segurança nenhuma para o policial. No governo de Valdir Pires, imediatamente ele comprou uma frota nova de viaturas, inclusive aquelas Paratis novas, carros muito mais confortáveis, boa parte dele climatizado e tudo. Depois que sai Valdir Pires, que entra essa turma da direita, de novo acaba o processo de segurança pública na Bahia. E aí isso se prolongou até na década de 80, a década de 90 e foi até 2000 e pouco, quando Wagner entrou e pegou esse governo completamente, o Estado completamente destroçado. Eu não diria destroçado, porque já existia um status quo nesse sentido. Aqui segurança pública era feita através de milícias, através de bandos, né, através de grupos de matança que tinha, inclusive Camaçari tinha vários desses, certo? A gente teve aqui o finado Douglas Rocha, fez diversas denúncias contra a matança indiscriminada por grupos de extermínio aqui, comandado às vezes até por algumas pessoas da própria Polícia Militar da época, de Antônio Carlos Magalhães, da época deles. Então eles não têm moral nenhuma para falar de segurança pública. Segurança pública, quem pode falar somos nós. Por exemplo, em Camaçari, quando Caetano assumiu a prefeitura agora, imediatamente a gente reuniu Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, os órgãos de justiça, e começamos a juntar. Nós somos o primeiro município na Bahia a fazer um pacto de organização de segurança pública. Não é para estar prendendo e matando, é para orientar a sociedade, reoposicionar o cidadão dentro da sociedade que ele pertence e que nos pertence. Entendeu? Então, olha o que é que acontece. Nós estávamos aqui nos, entre os 10 mais violentos do país. Já saímos dos 10 violentos do país e estamos com políticas preparadas para a gente ser um dos municípios mais seguros da Bahia. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando câmara de segurança. Em diversos lugares do município tem câmaras de reconhecimento facial que está pegando pessoas e recolhendo e prendendo as pessoas que estão, os delinquentes que estão soltos. Aqui, carros estão sendo olhados, uma placa de carro roubado, uma placa de carro que com qualquer tipo de problema está sendo vista dentro de um programa. As pessoas estão acompanhando isso. Nós temos um grupo trabalhando para evitar a proliferação do crime dentro do município, além de a gente também estar fazendo toda uma estrutura futura para, por exemplo, o paredão, que hoje a multa de um paredão é de 17, 18 mil reais, sujeita à apreensão do veículo, à apreensão do paredão e, inclusive, indiciamento do dono do paredão, porque se alguém quiser indiciar, pode, porque ele termina fomentando um problema de segurança pública. Isso tem ajudado substancialmente a diminuir os problemas de criminalidade dentro do município. Então, a Semi Neto não tem moral para estar falando de segurança pública. Segurança pública, quem faz é Jerônimo, quem faz é Lula, quem faz é Rui Costa, quem faz é Wagner, que nós temos viaturas preparadas, blindadas, temos armamentos, bons armamentos, tem formação para o nosso policial, tem dignidade para o policial trabalhar. A polícia nunca teve tanta dignidade, tantas ressalvas em relação ao que se tinha no passado. Então, a segurança pública, tanto do ponto de vista dos instrumentos de segurança pública como das políticas, eu parabenizo o governo do estado. Sei que não é fácil, mas estamos no caminho certo. E a terceira crítica que eles fazem é sobre a regulação. A regulação foi um expediente implantado por Wagner, porque como só tinha 3, 4, 5 hospitais aqui na época do carlismo, e inclusive um dos grandes hospitais que foram feitos aqui na região metropolitana foi feito por Valdir Pires aqui em Camaçari, eles não gostam de fazer saúde pública, para a gente ter, qualquer cidadão do interior ter acesso a uma UTI, tinha que ser compadre ou afilhado do carlismo. E Wagner, como a saúde era toda contaminada, Wagner instituiu a regulação. Não é assim, aqui não pode ser ambiente para compadre, aqui é ambiente para quem precisa. E isso, até hoje, não, esses caras não aceitam. Eles querem a facilidade para botar os compadres na frente de quem está doente, quem está com um caso grave lá. Claro que isso tem incidido muito sobre a sociedade toda, porque depois do governo de Wagner, de Rui Costa e com o governo de Lula, você também abriu especialidades. No interior, eu conheço, eu lembro bem, que o mesmo médico que cuidava do coração é o que cuidava dos pés, cuidava da cabeça. Nós tínhamos, não tínhamos especialistas. Quando o cara adoecia ali, tinha que primeiro estar com um problema super agravado para entrar no fundo de uma viaturazinha daquela, de uma ambulância dura, virado o diabo, e sair com 300, 400, 500, 800, 1000 quilômetros, sair de Barreira, de Luiz Eduardo Magalhães, para vir aqui para Salvador. Muita gente morrendo na estrada, porque não tinha condições de chegar a tempo, e quando chegava aqui, chegava com um quadro muito mais adoecido, por conta do maltrato da viagem. Hoje nós temos 56 hospitais espalhados na Bahia, especialidade em quase todos eles, para todos os problemas, e a descentralização de problemas como cardiovascular. Nós temos em todas as regiões a descentralização. Nós temos a descentralização de problemas neurológicos em todas as regiões e oncologia em toda a região. A saúde está mais humanizada, a gente precisa criticar mesmo. Mas quem não tem moral para falar nada é o grupo de Assemi Neto, que gosta da saúde na base do compadrio. Então é isso que eu deixo como mensagem hoje. Convido todo mundo para a gente estar junto amanhã na convenção do que vai tornar Jerônimo candidato à reeleição, vai tornar Ivoneide Caetano candidato à reeleição, o nosso querido Júnior Muniz candidato à reeleição de deputado estadual, mas teremos também a boa novidade, a grande novidade que será de Tagner, o nosso vereador, competentíssimo vereador, um jovem promissor, que vai estar na condição de candidato a deputado estadual a partir de amanhã, depois da convenção, além da reafirmação da convenção, da candidatura de Jacques Wagner, de Rui Costa, de Jerônimo, e por fim, né, uma reafirmação da candidatura à reeleição do nosso presidente Lula. Vai ser um dia de festa e a gente convida a sociedade baiana, nossa sociedade camaçariense, por conseguinte brasileira, para estar presente nesse momento.
Vamos lá, Ruth, quer fazer uma pergunta?
Finalizar? Não, eu quero parabenizar Lopes, que ele se transformou a grande referência de comentarista e especialista, né, da política, não só aqui localizada do município de Camaçari, mas no estado da Bahia, do nosso país, em razão de compreender muitas coisas que vêm.